No meio da rotina caótica de uma trabalhadora estudante, as viagens fazem parte da aventura e, com elas, mil pensamentos e ideias que gostaria de partilhar. Vamos a isso? Então, vem de pendura! Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Vento Pendura. Eu espero que vocês estejam todos bem. Hoje é dia 27 de fevereiro de 2023, são neste momento 3 da tarde e estou a fazer a minha viagem do Alentejo para o Algarve, como vocês já estão acostumados a que assim seja. E para começar o episódio, eu quero só contar-vos uma situação que me aconteceu na minha viagem do Algarve para o Alentejo na semana passada. E vou contar-vos esta história para vos advertir que, pá, tenham muito cuidado a conduzir e tudo mais, porque vocês nunca sabem o tipo de pessoas que está na estrada convosco. Eu já tenho vindo a falar, eu acredito mesmo que as pessoas na estrada revelam a sua própria personalidade, digamos assim. Esta situação em específico veio-me confirmar essa minha premissa. Portanto, eu trouxe por acaso uma colega minha de trabalho na viagem, e não sei se foi porque éramos duas mulheres, não sei exatamente a razão pela qual aquilo aconteceu, mas basicamente nós estávamos a fazer a nossa viagem tranquilíssimas da vida, e à nossa frente deparou-se um carro, não é? Estavam a andar bastante mais lento do que nós, deviam estar, sei lá, a uns 60 km à hora numa nacional, pá, e naturalmente eu, que queria ir um bocadinho mais rápido que isso, porque estava numa nacional, pensei, ok, assim que tenho a oportunidade vou ultrapassar, e pronto, chegou a oportunidade de ultrapassar. Aliás, até era uma bifurcação, nem era uma ultrapassagem em que não fosse seguro fazê-lo, nem nada, e do que eu vou ultrapassá-los, eles olham para nós, começam-se a rir uns para os outros, eram três homens, mais ou menos na casa dos 40, eu acho. Começam-se a olhar uns para os outros, a rir e a olhar para nós, e começam a acelerar imenso. E assim, o meu carro é um carro que não tem muita potência e que não acelera com muita facilidade. Isso é um facto indiscutível. E então, ok, eu pensei, bom, se calhar estavam distraídos na conversa e perceberam que queriam ir um bocado mais rápido do que estavam a ir e não querem que eu os ultrapasse, não querem que eu os atrase por algum motivo. Tudo bem, voltei a meter-me na faixa da direita atrás deles. No momento, na faixa à direita atrás deles, eles voltam a ficar a 60. E eu, não estou a perceber o que se está aqui a passar. Numa próxima bifurcação, voltei a fazer uma tentativa de ultrapassar e eles fizeram exatamente a mesma coisa. Eu pensei, bom, estas pessoas estão a querer gozar connosco de alguma maneira, por isso vamos nos manter aqui atrás e pronto. E ficámos atrás deles, pá, imenso tempo, a 60 a hora. Até que apareceu um caminhão, não é, à nossa frente, e eles queriam ultrapassar o caminhão, e eu pensei, ok, vamos deixá-los ultrapassar o caminhão e não sei o quê. E no que eles estão a ultrapassar o caminhão, estão a ultrapassar, mas mais ou menos à mesma velocidade que o caminhão, para que nós não tivéssemos a ideia de ultrapassar também. E eu mantive-me atrás do caminhão e tudo mais, até que a bifurcação fechou e eles iam ficar entalados. E facilmente ia haver ali um acidente, eu travei para que eles se voltassem a enfiar novamente na estrada, à minha frente e atrás do caminhão, mas toda aquela, e eles todos a rir, porque dava para ver, não é? Estavam-se a rir e a olhar para trás alguns deles e não sei o quê, e eu, pá, a tentar ignorar ao máximo e não sei o quê. Às tantas voltou a haver uma bifurcação, eles lá ultrapassaram o caminhão e nós pensámos, ok, vamos ficar aqui atrás do caminhão, porque assim, se há coisa que os caminhões têm de bom nestas viagens, é que o caminhão, mesmo que haja, pá, e vou aqui bater três vezes no volante porque o volante é preto, mas um caminhão leva qualquer coisa à frente, não é? E isso mete respeito. Então eu acho que eles pensaram, ok, não nos vamos voltar a meter em risco e vamos ultrapassar o caminhão e pronto. E assim foi, eles ultrapassaram o caminhão, pá, e eu decidi, vou ficar aqui atrás porque, pronto, pelo menos o caminhão está-me a dar alguma sensação de segurança, não é? Porque se se acontecesse alguma coisa, eles não iam querer ficar espetados ao pé do caminhão e nós mantínhamos uma distância de segurança, qualquer coisa travávamos e pronto. E assim foi, portanto, eles ultrapassaram o caminhão e, sei lá, passado 3 segundos, deixei de os ver, portanto, eles estavam mesmo a andar àquela velocidade por algum motivo, para gozar connosco, ou porque não queriam que nós os ultrapassássemos, eu não sei o que foi, eu não os voltei a ver durante a viagem, mas esta situação podia ter sido muito perigosa, porque vamos imaginar que o meu carro até acelerava mais do que acelera, que tinha um motor com mais potência e não sei o quê, vamos imaginar que era esse o cenário, e eu punha-me a tentar ultrapassá-los. Qual é que era o objetivo deles? Fazer uma corrida para tentar perceber qual é que é o carro que dava mais? E aquela situação pá, foi mesmo muito estranha. E então, pronto, queria só falar convosco sobre isto, porque nós nunca sabemos o tipo de pessoa que está na estrada connosco. E às vezes nós podemos ter a tendência de querer, sei lá, podemos ter a tendência de querer, como é que eu ia te explicar, qual é que é a palavra que eu quero? Queremos levar a nossa avante, não é? Queremos tipo, ok, eu não quero ficar atrás das pessoas, vou insistir e vou tentar ultrapassar, e naquela situação, aquilo podia ter corrido mesmo muito mal, principalmente naquela bifurcação em que eles ficaram lado a lado com o caminhão, por exemplo. Eu, pelo menos, ao olhar daquela situação, pensei, claramente, se eu me pusesse na tentativa de tentar ultrapassar, eu podia ter ali um acidente muito grave, porque eles, se quisessem, aceleravam o suficiente para passar à frente do caminhão e eu ia ficar ali encurralada. E então, isto para dizer que estas viagens, pronto, para além de serem cansativas e que são um bocadinho, e apesar de eu adorar conduzir e gosto mesmo de conduzir, tenho sempre de ter um cuidado muito redobrado, pá, todas as semanas, e todas as semanas me cruzo com pessoas no trânsito que são, pá, são um bocado execráveis, a verdade é essa. Há muitas pessoas que, por exemplo, têm aquela, que às vezes até me põem a gozar, que são pessoas que têm mesmo dor de cotovelo, por exemplo, estar numa autoestrada e alguém está a ir mais lento do que o que eu estou, e basicamente eu ultrapasso essa pessoa e essa pessoa não descansa até me voltar a ultrapassar, por exemplo. Só que aí, lá está, aí eu acho que é só parvoíce, porque a menos que haja uma situação muito irregular na autoestrada, não vai representar grande perigo. Naquele caso que eu não estava em autoestrada e que a maior parte do tempo era uma faixa num sentido e outra faixa no outro sentido, aquilo podia ter corrido mesmo muito mal. E aquelas pessoas, aqueles três homens, estavam a divertir-se imenso, a rir-se de nós as duas. E pronto, isto para dizer que não sei se foi por curiosidade eles serem os três homens e nós sermos duas mulheres, não sei se foi por outro motivo, não sei o que foi, só sei que aconteceu, e que são este tipo de situações que nos fazem ficar assim alerta. Mas pronto, passando esta situação à parte, esta pequena mini story que acabou de acontecer, é isso, não se passou assim mais nada de especial durante a semana, e pronto, foi uma semana assim, como vocês sabem, um bocadinho atribulada, no sentido em que eu estive bastante indisposta, provavelmente com uma virose nos dias anteriores, e depois tinha de preparar-me para tocar e tal, em público e tudo mais, e foi assim uma semana um bocado intensa, que terminou daquela maneira um bocado infeliz. E então é essa a situação. Eu, entretanto, acabei hoje de manhã de ler a Ordem de Fênix do Harry Potter e agora vou comprar o Príncipe Misterioso, que é o único que eu não tenho na coleção. Já tenho os Talismãs da Morte, e pronto. E pronto, já vos dei mais ou menos o meu passeio. O meu passeio não se alterou desde a última vez que falei convosco. Este foi um livro, peço desculpa de estar a tossir, estou com a garganta um bocado seca, mas vamos esperar que não incomode muito, vamos lidar, está bem? Mas pronto, e a minha opinião não divergiu muito desde a última vez, foi o livro até agora que eu mais gostei de ler em termos da qualidade de escrita, e foi um livro que eu também gostei de ler porque senti que muita coisa era fiel, aliás, que o filme era fiel ao livro é muita coisa, e por nós que eu se calhar tinha algumas dúvidas fiquei esclarecida e tudo mais, portanto foi um livro que me deu muito gosto a ler e agora vou começar o Preço Misterioso e eventualmente hoje ou amanhã hei de ler, hei de ver o filme da Ordem de Fênix para comparar com o livro novamente, como já tenho vindo a fazer nestes últimos tempos. E é isso. Eu hoje tenho um tema para falar convosco que acho que é bastante curioso e que muitas vezes não se fala, apesar de já haver evidência científica suficiente para comprovar que isto tem resultados. E o tema que eu tenho para falar convosco tem a ver com um método de ensino baseado no canto, na aprendizagem de música através do canto, neste caso conhecido como método Kodály. Eu não vou estar a entrar muito por dentro do método porque precisava de estar sentada e de ver alguns dados e de estar a ler alguma coisa, ter algum guião para dizer as coisas de forma completamente accurate, digamos assim, mas queria falar-vos sobre a minha experiência em relação ao canto no ensino da música e ao canto em mim, o efeito do canto em mim enquanto instrumentista. Portanto, existem vários debates ao longo das dissertações de mestrado e doutoramento e tudo mais, e não só, e também no próprio, nas próprias escolas de música, sobre se é mais importante um aluno ter orquestra, se é mais importante um aluno ter coro, se é mais importante ter as duas coisas repartidas por tempos letivos, porque a questão é, apesar de no ensino artístico especializado, muitas vezes nós temos essa oferta, há um limite de tempos letivos que têm de ser cumpridos para que os alunos não tenham de ter trabalho acrescido também, não é? Porque apesar de ser um ensino que é centrado na ideia de formar músicos e dos músicos e daqueles alunos virem a seguir música no futuro, eles continuam a ter as mesmas disciplinas na escola, exceto música, ou educação musical no caso. Eles continuam a ter as mesmas disciplinas e a mesma exigência nas escolas e, portanto, é imperativo que os tempos sejam limitados também para não se sobrecarregar e para não para que os alunos não se sintam demasiado sobrecarregados, porque estamos a falar até certo ponto de crianças, não é? Pelo menos até ao secundário. E então, neste sentido, há aqui um grande debate sobre esta questão entre ter orquestra e entre ter coro, que tipo de orquestra é que se deve ter, a partir de quando é que se deve ter orquestra e pronto. Há uma disciplina nas escolas de ensino artístico especializado que se designa como classe de conjunto. E nessa classe de conjunto pode ser instrumental ou pode ser vocal. Eu já ouvi colegas muito experientes e excelentes músicos a afirmar que até, sei lá, 7º ou 8º ano, que não metiam os alunos a tocar em nenhuma orquestra de todo, porque primeiro precisam de consolidar a técnica e não estar demasiado preocupados com toda a envolvência que existe numa orquestra. E já ouvi colegas também igualmente experientes, igualmente excelentes músicos, a defender que quanto mais cedo os alunos tiverem contacto com um conjunto instrumental, melhor, para aprenderem a ouvir o outro, a reagir e tudo mais. Depois há toda a questão sobre será que devemos ter uma orquestra sinfónica, será que devemos ter uma orquestra só de sopros, uma orquestra só de cordas, pelo mesmo motivo, não é? Porque o repertório que é mais indicado para sopros raramente é indicado para uma fase inicial de cordas, e um repertório que seja indicado para uma fase inicial de cordas geralmente não é indicado para uma fase inicial de coro, de sopros. E então existe muito este debate sobre quando é que se deve formar uma orquestra sinfónica, quando é que faz sentido os alunos começarem a participar numa orquestra de cordas, quando é que faz sentido os alunos terem só sopros, e até que ponto é que faz sentido os alunos terem sempre coro ou não. Porquê? E isto é uma questão interessante. Kodály percebeu, e o método dele acaba por ser revolucionário nesse sentido, percebeu que o desenvolvimento do canto, que é, no fundo, a voz, é também um instrumento, não é? É um instrumento que está dentro da própria pessoa, que tem cordas vocais, e a aprendizagem de como respirar, de como colocar a voz, como entoar, não é? Portanto, afinar a nota, portanto, o piano, conhecer a música de uma forma mais quase auditiva, não é? E de que forma é que isto pode ajudar os nossos alunos, principalmente, não diria principalmente, mas no sentido em que em instrumentos de afinação fixa, como o piano e até a guitarra, tendo em conta os trastes, apesar desses instrumentos, pronto, os alunos não podem corrigir a afinação se o piano estiver desafinado, não é? Tem de ser um afinador a fazê-lo, e se a nota estiver desafinada, a culpa, entre aspas, não é dos alunos em si, mas sim do instrumento, não é? No caso dos sopros e das cordas friccionadas, há um grande trabalho sobre a ser feito em relação à afinação, porque não é de todo uma questão fácil trabalhar esta afinação, principalmente em alunos mais novos. Esta questão do canto vem aqui para, no caso destes alunos mais novos que ainda se estão a adaptar ao seu instrumento, instrumento de afinação não fixa, está de certa forma a ensinar-lhes o que é que eles devem querer ouvir, não só no sentido da afinação, mas também no sentido de fraseados e dinâmicas. Fraseados e dinâmicas são sempre uma coisa muito difícil de falar com alunos mais novos, porque tem a ver com uma questão mais relacionada com a maturidade que é necessária do ponto de vista da música, tanto que nos primeiros anos esses aspectos não são tão enfatizados nas provas, por exemplo. Eu tenho o cuidado de falar sempre sobre dinâmicas e, pelo menos, as dinâmicas, de certa forma, acaba por ser uma coisa mais mecânica, no sentido em que, a partir do momento em que nós sabemos que a dinâmica forte, no caso das cordas, implica mais peso no arco, implica mais velocidade no arco e mais quantidade de arco, não é? E que uma dinâmica mais piano tem a ver com menos peso no arco, menos quantidade de arco e menos velocidade, por exemplo, enquanto que nós sabemos que essa questão é mecânica e é uma questão de fazermos vários exercícios numa aula, é fácil os alunos verem o símbolo de um F e reagirem de acordo, e quando vêem um símbolo de piano, reagem de acordo com isso também. Às vezes não é assim tão simples, porque como não está especificamente no pentagrama, não é? Nas cinco linhas que dão origem a uma pauta, o facto de não as ter, o que é que gera? Gera a que tenham de reparar em mais coisas para além das notas e do ritmo, e muitas vezes eles não reparam. E então, já falei aqui no outro episódio que a questão de ter utilizado as cores vermelho para a família dos fortes e azul para a família dos pianos tem ajudado muito nesta aprendizagem dos alunos, principalmente dos alunos mais novos. Mas, sendo que as dinâmicas são algo que pode ser bastante mecânico, e as próprias dinâmicas podem ajudar a compreender o fraseado, a ideia de fraseado já não é assim tão simples, no sentido em que existe uma grande tarefa por parte dos professores de música de explicar aos alunos que ler uma partitura não é diferente, ou não é assim tão diferente, de ler um texto escrito, não é? Portanto, e Suzuki falava muito nisso, da necessidade de ter a música como se fosse a própria língua da pessoa e como se fosse uma língua universal, que o é, neste sentido, e de logo desde cedo os alunos aprenderem a ler música como aprendem a ler palavras. Nós temos ao longo do texto pausas, que são momentos de silêncio na própria música, temos figuras rítmicas mais longas, mais curtas, e geralmente numa perspectiva em que estamos a falar de um sistema tonal e de uma forma de escrita também tonal, neste sentido, geralmente temos uma quadratura, que é um conjunto de quatro compassos que pode ter, vamos por exemplo pensar num conjunto de quatro compassos, num compasso 4x4, que portanto implica que temos 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4, final de frase. Geralmente é assim que, principalmente nas primeiras pecinhas que os alunos tocam, que a música está formatada. O método Suzuki, agora estou aqui a misturar os dois, mas acho que os métodos todos se devem complementar neste sentido. Então, é isso. O método Suzuki pegava em canções, em alguns casos, pegava em canções populares como o Balão do João, o Brilho Estrelinha, os Patinhos e etc., para que os alunos conseguissem facilmente identificar as melodias e depois tocá-las de acordo, e o facto de conhecerem as melodias já os ajudava a compreender esta questão do fraseado musical. No entanto, no processo de aprendizagem há tanta coisa na qual sobre a qual os alunos estão a trabalhar e se estão a adaptar, que até a peça soar ao que eles têm na mente, pode ser um pouco moroso, e depois o facto da aprendizagem ser um bocadinho lenta no início, não é? Porque é muita informação para os alunos depois se habituarem, leva a que seja quase imprescindível que os alunos conheçam a música da mesma forma que a leem. E aqui a questão do canto vem nos ajudar muito. Por exemplo, em melodias populares como as que são selecionadas nas pecinhas iniciais do método Suzuki, que são o Balão do João e o Brilho Estrelinha, apesar de hoje em dia, e isso pode ser todo um outro tema para outro episódio, se vocês quiserem que eu fale sobre isso, é só dizerem. Hoje em dia os alunos já não conhecem muito estas pecinhas, porque já não são aqueles que cantam nos intervalos da escola, porque entretanto há uma corrente nova chamada TikTok, e sobre as quais eles conhecem melhor as pecinhas, as musiquinhas, das dancinhas do TikTok, do que estas canções populares, digamos assim, o que é uma pena. No sentido em que pronto, algumas destas músicas também já são antiquadas, é verdade, mas constituem parte de um património etnográfico que não deixa de ser interessante e que não deixa de ter a sua pertinência. E portanto, isto leva-me a crer que que eventualmente os alunos vão deixar de reconhecer estas mesmas músicas, como já alguns não reconhecem, alguns dos meus já não reconhecem, alguns ainda sim, outros já não reconhecem. E portanto, enquanto reconhecerem, não é? E tendo em conta que estamos a falar de melodias relativamente simples, é fácil cantar com eles a música e ao cantar, a nossa voz, não é? O nosso instrumento interior, geralmente, por exemplo, faz uma dinâmica mais forte quando nós subimos o registro, não é? Portanto, à medida que vamos ficando mais agudos, geralmente a nossa voz tende a ficar mais forte. Quando vamos para registros mais graves, a nossa voz tende a ficar um bocadinho mais piano. E o facto de cantar e de entoar estas melodias, até porque estas melodias têm a letra, não é? E têm pontos finais e têm tudo mais, podem ajudar a compreender esta questão de frase musical, que é uma coisa que é muito importante. E lá está, da mesma maneira que quando nós aprendemos a ler, não aprendemos a ler só, quer dizer, começamos a aprender a ler palavras soltas e como é que as palavras se juntam, e essa é a fase inicial também do instrumento, como é que nós lemos uma partitura, se esta nota é um dó, quer dizer que a nota a seguir vai ser um ré e tudo mais. Mas eventualmente, quando já conseguimos juntar as palavras, começamos a ler frases, não é? Da mesma maneira que na música se devia começar logo, inicialmente, a ler frases. E neste sentido, o canto começa a ser uma solução interessante. E eu acho que é importantíssimo nós sabermos cantar. E quando eu digo sabermos cantar, não quer dizer que sejamos uns grandes cantores. Quer dizer que sabemos cantar afinado, não é? Com alguma colocação de voz. E pronto, mais neste sentido, por forma a que a aprendizagem do instrumento possa beneficiar desta ferramenta, porque isto também pode ajudar em questões de memorizar um texto e tudo mais. A partir do momento em que nós, nem que seja interiormente, consigamos cantar, é bastante importante. E neste sentido, chego aqui à minha conclusão, que, aliás, antes de ir para a minha conclusão, só falar sobre um episódio em específico. Eu ainda não tinha pensado muito sobre estas questões, apesar de saber que o canto era importante e de saber que coro é extremamente importante na formação de um jovem músico, de um jovem músico e de um músico profissional também. Foi quando estava a assistir a uma aula de orquestra com os meninos mais novos, em que, vamos imaginar que o último acorde estava bastante desafinado, que é muito comum numa orquestra académica, não é? Portanto, vamos imaginar que o último acorde, tanto por parte dos sopros como por parte das cordas, estava desafinado. O meu colega, que estava a dar a orquestra, pediu a cada um que cantasse a sua nota. E todos, depois em conjunto, cantaram a sua nota e o acorde soou afinado. E ele disse: ok, agora vamos cantar a mesma nota, forte. Vamos cantar a mesma nota, staccato. Que são outros termos musicais para certas articulações musicais. E aquele acorde estava a soar cada vez mais com a intenção que ele queria ouvir depois. Até que eventualmente ele pediu ao conjunto para tocar novamente esse único acorde, e o acorde soou perfeitamente afinado. E portanto, depois fez-se a passagem até ao fim e já correu tudo muito melhor. O que acabou por confirmar um bocado esta premissa, não é? Portanto, vamos imaginar que o aluno não sabia sequer como é que devia soar a nota que tinha de tocar. Se cantasse essa nota, ela também não seria afinada, não é? O que significa que o aluno já, também por ter tido cor e tudo mais, tem noção de como é que deve cantá-la. E pronto. E se eu acredito, se eu acredito que esta questão do canto, em certas questões, pode ser mais eficaz do que em sopros, do que em cordas, no sentido em que os sopros, os instrumentos de sopros, naturalmente precisam de saber respirar para saber tocar, principalmente dentro de um fraseado, e isto justifica-se facilmente com o facto de se eles não souberem respirar convenientemente vão ficar sem ar, não é? E então eles também têm de ter este tipo de consciência. Eu sobre sopros não consigo dizer imenso, mas houve um dia em que eu experimentei o instrumento de sopros de metal, e que o facto de eu pensar na nota que queria já me ajudava a produzi-la, ao invés de se eu não tivesse a pensar em nota absolutamente nenhuma. E então, neste sentido, eu acho que o canto acaba por não é ser mais eficaz, mas é facilmente mais relacionável, digamos assim, entre aspas, com os instrumentos de sopro do que com os instrumentos de corda, que para todos os efeitos não precisam de ar para tocar, precisam de ar para viver, mas não precisam de ar para tocar. Precisam do arco, não é? E pelo facto de não ser o nosso ar a produzir, ok, que eles têm os pistões no caso dos metais e as chaves no caso das madeiras, mas cada um pode fazer oitavas diferentes e tudo mais, não é? Portanto, tem de haver uma questão muito mental para produzir a nota que se quer. No caso da quadra, é pisar a nota no sítio certo, portanto, é uma questão mais mecânica das duas mãos e não tanto interior e não tanto mental. Aqui o canto ajuda muito no sentido em saber como é que deve soar a nota pisada, não é? E portanto, acho que são benefícios completamente diferentes, mas isto para dizer que eu não tenho a resposta definitiva sobre se o coro deve ser para sempre. Eu acho que talvez num universo ideal em que o pessoal do ensino artístico especializado tivesse de facto especializado do ponto de vista mais integral, de um ponto de vista mais integral, que isto pudesse levar a que seja perfeitamente possível que haja um conjunto vocal e um conjunto instrumental, como existe, por exemplo, na universidade. E por outro lado, é basicamente esta a minha conclusão. Eu não sei quando é que se deve entrar numa orquestra clássica, quando é que se deve entrar numa orquestra sinfónica, não tenho a ok, eu não sei onde é que fiquei, mas basicamente a minha conclusão é, eu acho que, na minha perspectiva, é imprescindível que o contacto uns com os outros, de um ponto de vista instrumental, seja o mais cedo possível, nem que seja com melodias muito simples, mas continuo a acreditar que a existência do coro seja ainda assim uma prioridade nos primeiros anos do ensino de música. E chegando agora a esta conclusão, acho que é somente isto, acho que não tenho muito mais para concluir e portanto eu espero que vocês tenham gostado deste episódio e que me digam o que é que acharam sobre ele, se acham que é um tema pertinente, se acham que houve pormenores que me escaparam, portanto é isso, um grande beijinho e até para a semana.